Voltando com o CBN Cascavel, primeira edição desta terça-feira, hoje dia 5 de julho, agora 10 horas e 3 minutos no horário de Brasília. E nós estamos tendo a satisfação de receber aqui nos estúdios o advogado Alex Galho, presidente da OAB aqui de Cascavel. Quinta-feira acontece a solenidade de posse da diretoria para o triênio 2022-2024. Doutor, obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui novamente. Podíamos deixar de vir aqui, convidar os professores da Univel, o reitor da Univel, que é um grande parceiro da OAB, o seu Renato Silva, e toda a advocacia cascavelense, para participar dia 7 da nossa solenidade de posse festiva. Contará com a presença aí da nossa presidente da seccional, a primeira mulher a presidir a OAB em 90 anos, a doutora Marilena Winter, estará conosco, prestigiando a nossa posse também, juntamente com o Luiz Fernando Pereira, nativo de Cascavel, que é o nosso secretário-geral, tesoureiro da seccional, estará presente também com os demais diretores da seccional. E para nós será uma honra contar com a presença de toda a advocacia cascavelense, será na SIC, às 19 horas de quinta-feira, dia 7.
E a diretoria, lembrando, o senhor presidente, Alex Galho, a Deise Cardoso, vice-presidente, Josnei Oliveira da Silva, secretário-geral, Clarissa Lopes, secretária-geral adjunta, Charles Lustosa, o tesoureiro, Silvia Regina Mascarello Massaro, delegada, e tem aqui o conselho, são vários nomes. E o balanço, doutor, desses primeiros 6 meses?
Na verdade, a gente começou a trabalhar no dia 4 de janeiro, né? A posse era para ser no final de janeiro, início de fevereiro, e em razão da pandemia, que ainda estava forte naquele momento, a seccional optou por a gente fazer uma programação diferenciada. São 48 subseções, né? E onde a presidente tem que participar de todos esses eventos de posse de diretorias de subseções. E aí acabou que a nossa data ficou agora para julho, na metade do ano, e isso traz uma perspectiva do que aconteceu diferente do que a gente imaginava no início do ano, né, Zé Roberto? Uhum. Porque no início do ano a gente, apesar de participarmos da gestão anterior, nós não tínhamos a noção do desafio que é estar à frente de uma entidade do tamanho e da importância como a OAB. E o que nós fizemos nesse período aí? Nós temos uma diretoria, doutora Deise Cardoso, doutor Charles Lustosa, Clarissa, o Ney e todo o nosso conselho são muito proativos. Então, constantemente nós estamos buscando trazer projetos para nossa entidade. Mais do que isso, o que nós percebemos, Roberto, é que as comissões, nós somos em 35 comissões. O que são comissões, assim, só para você entender? São grupos, como se fossem grupos de trabalho. Então, ali nós temos comissão do Direito do Trabalho, Comissão de Direito Previdenciário, Comissão de Prerrogativas, e nós temos mais de 450 pessoas, advogados e advogadas, trabalhando nessas comissões. E as comissões é que dão vida para a entidade. É através delas que nós qualificamos e capacitamos a advocacia cascavelense. E mais do que isso, nós buscamos, através das comissões, participar da sociedade civil organizada. Nós estamos inseridos em vários conselhos municipais, de maneira que a gente consiga levar a entidade e o conhecimento dos advogados e advogadas para a sociedade, de fato, de maneira que a gente contribua para uma sociedade melhor.
E nós, entre essas comissões... Pode concluir, doutor.
Não, falando. E na verdade, o que eu quero dizer com isso? Nós não somos nada sem os membros das comissões. Uhum. A entidade não funcionaria se não tivéssemos as comissões. E o que a gente faz é justamente fomentar todas as ideias. Não tem uma ideia que vem das comissões que a gente não apoia, que a diretoria, o conselho não apoia. É a terceira gestão que eu participo. Uhum. Né? Eu participei da gestão do doutor Luciano Braga Cortes, lá em 2006, 2008. Participei da gestão do doutor Jurandir e dessa gestão, naturalmente, e posso te dizer o seguinte, que o nosso conselho, O conselho atual é o conselho mais proativo que eu já participei. É um conselho que quer participar da entidade, que traz sugestões, que ajuda a construir uma entidade melhor. E eu sou muito grato de poder estar à frente dessa diretoria e deste conselho.
O senhor falava sobre as comissões, a importância das comissões. Tem a Comissão de Direito Eleitoral, por exemplo, que esse é um período que ela atua bastante.
Comissão de Direito Eleitoral, nós temos profissionais na área. A doutora Thaís é a nossa presidente, doutor João Paulo Pio, doutor Luciano Catarinuc, todos competentes, doutor Herber. Nós estamos com a comissão trabalhando mais do que nunca neste momento de pré-campanha, né? A comissão desenvolvendo alguns eventos e participando de alguns debates nas emissoras de rádio e televisão. Enfim, como sempre, a Comissão de Direito Eleitoral trabalhando bastante, como fez em outras oportunidades.
Algumas mensagens chegando aqui. A gente, de costume, acompanha a manifestação dos ouvintes também e repassamos aqui aos nossos entrevistados. Tem uma pergunta aqui do Gilson. Ele diz o seguinte: parabéns aí à nova diretoria, sucesso. E gostaria de saber do Dr. Galho como que ele vê a segurança nas eleições. Ele teme que algo possa acontecer. Ele faz referência aqui a essa polarização que existe no país, entre esquerda e direita. Com a ampla experiência que o senhor tem, doutor, o senhor acha que de repente poderíamos ter algum problema? O senhor não vê isso?
Eu não enxergo. Nós, enquanto OAB, e estamos acompanhando naturalmente o que está acontecendo, nós entendemos que nossas instituições são muito fortes. Então eu não vejo problema nenhum. Obviamente um ou outro fala alguma coisa, mas a gente tem a confiança e a segurança nas nossas instituições, né? Nossa Constituição, ela é muito, muito forte, né? As instituições respeitam a nossa Constituição e é nessa linha que a OAB, inclusive, vai seguir, faz parte inclusive da nossa missão. A missão da entidade é garantir o Estado Democrático de Direito, e assim nós, os advogados, que são essenciais para a justiça, como diz a nossa Constituição, estaremos atentos para que isso permaneça.
O Romeu faz aqui também uma observação: realmente as comissões são importantes. Como se dá a escolha dos membros das comissões? Os critérios adotados mudou muito em relação às comissões da gestão anterior? A pergunta aqui do ouvinte, do Romeu.
Na verdade, a mesma metodologia que era adotada em outras gestões, e principalmente na gestão do Dr. Jurandir Parzanello, que trouxe para a OAB uma união, uma integração, um acolhimento de toda a advocacia, nós abrimos as comissões para quem quiser participar. Inclusive, nós temos parceria com as universidades de Cascavel, as faculdades de Direito, para que acadêmicos que queiram participar como ouvintes das comissões, as portas estão abertas. As portas da OAB, quando nós entramos agora na gestão 2022-2024, nós buscamos aprimorar essa parceria com as universidades. E é uma das razões de estar aqui, convidar o seu Renato Silva, como estamos convidando os reitores das outras universidades, para estar na nossa posse, mas principalmente para estreitar esse relacionamento com as universidades, porque nós entendemos que as universidades são importantes para nós, porque afinal de contas, daqui a um tempo, os acadêmicos estarão advogando e nós queremos fazer com que a OAB permaneça na atividade do acadêmico antes mesmo dele se tornar advogado, antes mesmo dele passar no exame da OAB. E para isso, as portas para toda a comunidade acadêmica de direito, as portas da OAB estão abertas.
O Milton também fazendo aqui observação. Milton é de Cascavel. Ele diz o seguinte: como que está a OAB? A OAB é um órgão respeitado. Em Cascavel nós tivemos... Foram quantas chapas?
Foram quatro chapas.
Quatro chapas. É. Né? Ele faz referência aqui a essa disputa. Tudo isso superado, né? Eu vejo algumas observações ainda. está todo mundo empenhado em fazer o melhor. Quer dizer, foi só aquele momento realmente que me parece que deu uma esquentadinha ali, não foi, doutor? Talvez não envolvendo a chapa do senhor, mas pelo menos algumas referências que alguns ouvintes fazem aqui. Mas estão todos imbuídos do mesmo propósito.
Todos imbuídos do mesmo propósito. Aquele momento de eleição passou. Eu particularmente não tive problema com nenhum candidato, pelo contrário, sou amigo de todos. Todos estão participando, todos os grupos da OAB. Nós nos intitulávamos lá atrás como OAB para todos e de fato nós buscamos isso, Zé Roberto. Todos os grupos têm participado da OAB, nós abrimos as portas para que toda a advocacia que tem interesse de servir a entidade. E vou te dizer, não é uma missão fácil, porque o dia a dia os desafios são enormes. E quem quer participar da OAB, quem tem uma ideia para levar, para que beneficie a comunidade jurídica, que beneficie a comunidade de modo geral, a OAB fomenta. Então, a gente convida a todos os advogados e advogadas que queiram participar. Basta se inscrever na comissão que tem afinidade e começar a participar dos grupos de trabalho que são realizados constantemente. Para você ter uma ideia, Zé Roberto, ontem nós fechamos algumas parcerias nesse período. Nós estreitamos uma parceria com o SEBRAE, que foi iniciada na gestão do Dr. Jurandir, onde nós iniciamos um planejamento estratégico de todas as comissões. Por que nós fizemos esse planejamento estratégico? Justamente para que as comissões se aperfeiçoassem, se profissionalizassem, soubessem o que fazer, qual é o norte delas, quais os objetivos que elas querem durante um determinado período de tempo. E nesse sentido, não só as comissões se beneficiam, como a entidade de modo geral, né? E mais do que isso, quem se qualifica e quem se capacita com essa assessoria do SEBRAE, somos nós advogados que estamos ali no dia a dia. E isso a gente tem fomentado constantemente. Fizemos agora recentemente também, Zé Roberto, uma parceria com o Observatório Social, com o seu Polazek, com o Alexandre Galo, que é o secretário executivo, e com o Itamar Miola, que é um membro, um membro ativo do Observatório Social. E ali nós estamos fazendo o que chamamos o diagnóstico do judiciário. O que é esse diagnóstico judiciário? Nós pegamos os dados que o CNJ e o Tribunal de Justiça têm e trouxemos para uma base de dados que o Observatório criou para que a gente entenda quais são os problemas dos nossos tribunais, principalmente aqui dos nossos fóruns. Nossa subseção atende 3 comarcas, Cascavel, Corbélia e Catanduvas. 4 comarcas, desculpa, e Capitão Leônidas Marques. Nós queremos entender o porquê que um cartório, por exemplo, funciona melhor que outro. Nós queremos entender o porquê que um juiz produz mais do que outro. E nessa linha a gente está construindo uma base de dados para buscar compreender as razões. A gente não quer apontar o dedo para o problema, a gente quer ajudar a levar soluções. E nesse sentido, nós percebemos, por exemplo, que nós temos aqui em Cascavel uma vara, a vara de fazenda pública, que não é segredo para ninguém, ela tem 29 mil processos. 29 mil processos fiscais para um juiz titular e um juiz substituto. O que que isso representa? Isso é humanamente impossível de trabalhar com 29 mil processos, né? Então, a conclusão nesse sentido é que o Estado não dá condições para que a demanda judicial seja totalmente atendida, né? E aí, quando a gente concluir esse trabalho, nós precisamos de mais informações, precisamos do apoio. Não é um trabalho da OAB, é um apoio da sociedade, tanto é que o Observatório está trabalhando junto conosco nesse sentido. Nós precisamos do apoio, inclusive, do TJ, porque é aquilo que eu disse, a gente não quer apontar o dedo para o problema, a gente quer levantar o que está acontecendo e ajudar a construir soluções. E é nessa linha que a gente tem trabalhado, assim, levar a OAB para a sociedade civil organizada, de maneira que a gente contribua para o desenvolvimento sustentável da nossa região.
Quando a gente fala sobre o judiciário, sobre os processos, as pilhas que tem, a demora, O senhor acha que isso vai mudar? O senhor tem esperança que nós teremos os processos mais rápidos, encaminhamentos com mais agilidade?
Olha, desde que a gente assumiu, a gente tem se aprofundado nessa questão aí de problemas do sistema de segurança do judiciário de modo geral.
Mas tá? Já foi pior, né, doutor? Já tem gente mandando mensagem
já
aqui.
Já foi pior. Já foi bem pior, tem melhorado. O que nós entendemos é que grande parte dos problemas é falta de pessoal. Existe também uma incapacidade, mas isso em números bem menores, mas existe uma incapacidade técnica também de alguns servidores, de alguns técnicos principalmente, que entram atuar sem uma experiência, sem um treinamento do Estado. Mas o principal problema que a gente enxerga, não só dentro do Tribunal de Justiça, mas no sistema de segurança de modo geral, e eu não sou da área criminal, né? Mas eu tenho naturalmente precisei me aprofundar com o que acontece, conversando com o pessoal do DPEM, conversando com o pessoal do sistema de segurança da nossa região, é que falta pessoal para um atendimento mais eficiente. Falta equipamentos técnicos para o atendimento mais eficiente. Por exemplo, essa semana passada, nós, a OAB, doou 5 computadores para o DPEM. Por que isso? Computadores que são obsoletos para nós, mas segundo o DPEM, muito importante para eles. E nós doamos porque vai agilizar o atendimento do advogado junto aos detentos. Quando nós fomos cobrar o DPEM da demora do advogado atender o seu cliente nas penitenciárias, quando nós fomos cobrar essa situação, duas coisas nos trouxeram. Primeiro, a falta de equipamentos, e a segunda, a falta de pessoal. Para mover um preso de uma ala a outra, pode levar, dependendo do momento que chegar lá, mais de uma hora. E isso faz com que o advogado também fique esperando, perca o tempo. É uma viagem para ir à penitenciária, uma viagem para voltar e esperar lá mais o atendimento. Então nós, juntamente com a seccional, pedimos autorização, nós tínhamos alguns equipamentos obsoletos, parados aqui, pedimos para o DPEM vir dar uma olhada, acharam que os equipamentos eram importantes para eles, pedimos autorização para a seccional, que nos autorizou a doar para o DPEM. E com isso, nossa expectativa é justamente que melhore o atendimento do preso, né, junto aos advogados. E mais que isso, vai ajudar os presos a se comunicarem com suas famílias.
Muito bem, nós já precisamos encerrar. É isso, produção. André acompanhando a CBN, vamos registrando aqui o Cristiano, o Diego, o Eduardo, o Ney, o Mauri. Nós vamos conseguir repassar aqui todas as observações e perguntas ao doutor Galho, mas tem uma da Andréia. Ela diz o seguinte: gostaria muito de saber do doutor se nessa comparação, quando se fala em processos e agilidade, o Paraná, como está em relação a outros estados da federação? Estamos menos mal, digamos assim, doutor?
Estamos menos mal.
Dá para afirmar isso?
Dá para afirmar. Estamos menos mal. O Tribunal de Justiça, ele busca, dentro de um contexto de recursos, ele busca investir em tecnologia. O processo digital veio facilitar, naturalmente, nosso trabalho. A demanda junto ao PROJUD, que é o nosso sistema principal aqui da Justiça Estadual, ele tem tido alguns problemas recentemente. E o que nós acusamos é que é uma alta demanda junto ao sistema. E isso tem feito com que o PROJUD tenha falhado eventualmente, mas a nossa seccional tem trabalhado junto ao tribunal muito bem. Quando começam as reclamações que o PROJUD está dando problema, a nossa presidente, a doutora Marilena, ela tem contato direto com o presidente do tribunal e já atua para que suspenda os prazos. Mas a gente percebe, e a gente atua em outros tribunais, nós percebemos que o Tribunal de Justiça é um dos melhores para se trabalhar com o sistema que tem atualmente.
Muito bem. Doutor, obrigado pela presença, pela gentileza de nos atender. Parabéns aí pelo trabalho. Essa diretoria que vem já desde janeiro desenvolvendo as funções. E naturalmente que haverá aí essa posse festiva que acontece na próxima quinta-feira. E a gente reforça aqui para desejar sucesso à diretoria até 2024.
Eu que agradeço. E precisando da gente, Zé Roberto, estamos à disposição. E se puder contar com a tua presença também na nossa posse, será muito bem-vindo. E toda a advocacia cascavelense, importante estar lá, porque toda a diretiva da nossa seccional estará presente também, e seria bacana prestigiarmos.
Muito obrigado pelo convite, obrigado pela entrevista. Conversamos com Alex Galho, presidente da OAB de Cascavel. Quinta-feira, portanto, acontece a solenidade de posse da diretoria para o triênio 2022-2024. Agora, 10h25.
CBN